Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. A nossa aula de hoje tem como tema como localizar o patamar existencial a partir da base categorial. Isso pelo estilo, pela forma, pelo conteúdo, pelos critérios de linguagem utilizados pelo partilhante. Ou seja, a partir dos elementos linguísticos que ele utiliza e como ele utiliza, numa base categorial em que ele estiver instalado, como é possível localizarmos o índice de desenvolvimento desta criatura, não é? A trajetória, muitas vezes, desta criatura, como isso se faz? Bem, vocês, nesse curso, tem colegas das mais diferentes áreas, psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, e a maior parte de vocês possui uma fluência já considerável nesses elementos. Por isso, privilegiando o estudo que vocês já fizeram até aqui, vamos começar já com um trabalho avançado, lembrando que essa é a primeira parte desse estudo que nós faremos. Semana que vem faremos uma segunda, muito ainda mais avançada e dilemática consideração sobre esses aspectos. Então, respondendo já diretamente à questão, como localizar o patamar existencial, ou seja, a estruturação geral desta pessoa com relação à base categorial dela? Suponhamos que vocês estejam trabalhando um senhor chamado Joaquim. E queiram saber, o Joaquim, considerando a época, o contexto no qual ele vive, se ele está, do ponto de vista de desenvolvimento das relações entre ele e esta época, no índice maior, mais aprofundado, ou no índice aquém disso, quais os critérios, como interagir com isso? Para ilustrar o nosso trabalho, nós vamos ver uma obra, aliás, uma das obras clássicas desse autor chamado Charles Bukowski. O Charles Bukowski, vamos primeiro dar uma olhada no autor. Lembrem, a fala a partir da localização de quem fala. Então nós vamos direto depois aos pontos. O Charles Bukowski, ele tem uma história que se mistura com o trabalho dele. Vocês sabem, pelos muitos autores que nós já vimos, que em várias ocasiões isso não ocorre. Por vezes, a historicidade de um autor rompe com os elementos estruturais do trabalho, não é? Às vezes, porque o trabalho precisa ser um contraste com relação a ele, por vezes, uma complementação, por vezes, uma dissociação de forma dialética. No caso de Charles Bukowski, não. A historicidade dele encontra um espelho muito, muito próximo no texto que ele desenvolve, a tal ponto que tem personagens que ele constrói, que aparecem em quatro, cinco obras dele, que são o retrato fiel historiográfico do próprio Charles Bukowski. Vamos então ver de maneira aproximada alguns elementos importantes que em seguida aparecerão no texto. O Bukowski, ainda que ele seja conhecido como escritor dos Estados Unidos, norte-americano, ele nasceu na Alemanha. Nasceu na Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu. O pai dele era um homem que vai marcar profundamente a vida do Charles, um homem muito problemático, para se dizer o mínimo da maneira como o pai desse escritor era. Era um soldado, né? E a mãe dele, a Catarina, ela era uma mulher que a vida inteira ficou à margem à sombra desse soldado, à sombra desse homem, sempre muito distante daquilo que se passava. Então, a mãe do Charles, a Catarina, ela se submete a um marido que tinha um grau de violência, um destempero que destoava daquela época. E onde eles viviam? Eles foram viver lá na costa oeste dos Estados Unidos, em Los Angeles, naquela região. Isso depois que eles chegam, né, aos Estados Unidos. Muito cedo ele vai para lá. O pequeno Charles não tinha nem 5 anos quando eles se mudam para lá, logo depois da guerra. Bem, para compreender a história do Charles e o que vai se passar com ele, é fundamental compreender essa dimensão familiar. No caso dele, vocês sabem, isso não é uma regra. Muitas pessoas, você vai estudar a família, você não chega ao indivíduo, não é? No caso dele, sim, se chega, e essa afirmação ela encontra respaldo em toda a historiografia dele, não apenas em um momento. O pai do Charles era um homem muito, parecia magoado com o mundo, magoado com a sociedade. Ele aparece em várias obras, o Charles de maneira caricatural, não é? Ele era um homem muito bruto, uma brutalidade que fazia valer o peso da palavra dele. Então, ele era quase um déspota dentro de casa. Era muito difícil para aquele menino sensível ter que conviver com isso. E com a mãe, que era completamente submetida a essa brutalidade, o Charles Bukowski, alguns historiadores trazem que ele passou por verdadeiras atrocidades psicológicas por parte desse pai. Muito sérias, assim, retaliações, cismas, castigos, humilhações. Ele era um homem que fez essa criança ter que conviver com certos limites dos dramas comportamentais, sem falar em espancamentos, em violências físicas. Isso era parte da rotina do pequeno Charles, né? Bem, vocês podem imaginar isso nos Estados Unidos de 1920, perto do grande baque que viria a sofrer, quer dizer, os problemas todos daquela sociedade, e uma família estruturada dessa forma, e uma criança que não tinha a quem recorrer. Né? Não tinha, até pelo idioma, até por ser um imigrante, até com os problemas que logo viriam entre os Estados Unidos e a Alemanha de novo, não é? Como já tinha acontecido na Primeira Guerra. Pois bem, uma das sequelas de tudo isso que ocorre com o Charles Bukowski são as somatizações. Quando ele cresce um pouco, logo que tem 10, 11, 12 anos, ele começa a ter várias dessas somatizações. Internamentos em hospitais, inúmeras vezes, né? E problemas sociais de toda a ordem, problemas de interseção com as pessoas, com os vizinhos, com os amiguinhos de escola, com os professores. Olha, ele teve realmente toda essa parte da infância, momentos muito difíceis, que aparecem nos livros dele. Qual é o procedimento informal que esse jovem vai utilizar para respirar num contexto de grande violência, de grande desumanidade? O que ele faz? Charles vai buscar nos livros, no estudo dos livros, na escrita e na leitura, que ele fazia de maneira aleatória no início, mas logo ele descobre gente como Dostoiévski, então ele vai aprofundar muito. E então ele se depara com um vizinho que vai acompanhá-lo por toda a vida, até a morte dele de maneira tão trágica que é o álcool. Não é? Ele se torna... O Charles Bukowski bebia muito, muito mesmo. De manhã, à noite, o álcool era o companheiro dele. Ele não chega a concluir os estudos dele, ele vai estudar jornalismo, mas ele, com a truculência do pai dele, os problemas familiares que não cessavam jamais, ele acaba nem concluindo esses estudos. O uso do álcool só faz crescer na vida desse rapaz, não é? Então ele, não, sem ter onde ir. Em casa o ambiente ficou completamente inconciliável. Só que agora, como ele já era maior, não é? Ele busca os dramas, podiam caminhar para aquilo que já era uma tragédia, para um outro modo de tragédia. Então ele acaba saindo de casa e vai para muitas cidades, incontáveis cidades lá do oeste, depois do meio oeste. E assim, os historiadores que se ocupam da vida dele mostram inúmeras atividades, incontáveis atividades. Ele trabalhou ele consertava esses, um pouco maior que uma caminhonete, pequenos caminhões. Ele, aliás, dirigia também caminhões, não é? Trabalhava em postos de gasolina, desde o bar até abastecendo automóveis. Ele fez muitas atividades. E é nessa época que ele aprofunda e se descobre ainda mais como escritor. Sabe? Cada vez mais, enquanto os Estados Unidos, o país em que ele vivia, estava passando os problemas com a terrível Segunda Guerra que logo viria. Ele estava, né, nessa jornada toda. Nessa época é quando os alemães afundaram aqui nas costas do Brasil, né, um barco, uma embarcação norte-americana, que aí fez o presidente norte-americano, Roosevelt, colocar todo mundo em estado de alerta e já mandar barcos lá para a Islândia, né, que construir lá uma forte base para evitar que os nazistas chegassem lá. E uma série de eventos começa a acontecer por essa época, enquanto o Charles estava peregrinando, e claro que ele sentiu o impacto disso, porque era o assunto por todo lugar, não é? E logo no início dos anos 40, os Estados Unidos fazem aqueles movimentos que chamam a atenção do mundo inteiro, entregando os navios de guerra para o Reino Unido. Depois, logo em seguida, já avisam o Japão que não vão mais entregar petróleo, o que é gravíssimo. Imagina, nós estamos falando de 1940, não é? E havia aquela complicadíssima eleição lá nos Estados Unidos, que o Franklin Roosevelt vence pela terceira vez, ele é eleito presidente lá. Logo em seguida as coisas se precipitam. Não é? Os Estados Unidos vão entrar realmente... Cada mês que passa as coisas se deterioram. Para vocês terem uma ideia, pouco tempo depois disso, já, nós estamos aí em 1940, 41, os Estados Unidos dizem que vão... Aliás, dizem não, eles congelam todas as propriedades que italianos e alemães possam ter lá. Há problema por todo lado. Em 1941, lá por dezembro, aqueles aviões caças do Japão vão e atacam Pearl Harbor, né, lá no Havaí. E aí vocês sabem, imediatamente é declarada guerra para o Japão, contra o Japão. E na mesma hora, a Alemanha e a Itália declaram guerra para os Estados Unidos. E um dia ou dois depois, Hungria, Romênia também declaram guerra aos Estados Unidos. Aí aqui é uma década que se mostra realmente uma das mais complicadas aí da história da humanidade, essa década de 40, que é, enquanto isso, o Bukowski está trocando de emprego, a economia toda, nos próprios Estados Unidos, eles têm que racionar desde energia elétrica, combustíveis fósseis, né, como o petróleo, e ele, nessa efervescência, passa por um contraste interessante que vai marcar muito a vida dele. Vejam, ele não tinha mais qualquer perspectiva familiar, tanto que ele nunca consegue formar uma família na vida dele depois de todos esses eventos. E também ele perde o último bastião que ele tinha, que era uma certa, efêmera, segurança social, que não era mais a nível de religião ou escola, não, ele já nem acreditava mais nisso, mas o Estado ainda lhe propiciava um certo respiro. E agora ele via que nem Estado, nem coisa nenhuma, quer dizer, não havia mais o que pudesse servir de alento a esse jovem quanto à existência. Nele mesmo, ele não conseguia se estabelecer porque ele estava quebrado e diluído e torcido em dramas internos, mais a bebida. Essa era a situação desse escritor. Bem, essas coisas ainda pioram muito, sabe? Ele tem uma editora que, acertadamente, quando lê algumas das obras dele, não é, acha que o Bukowski tinha um talento, e ele acaba se casando com essa moça. Eles mantiveram uma correspondência na qual, através de trocas de elogios, de aproximações, eles acham que estão apaixonados e acabam se casando. E isso dura pouquíssimo tempo, não é? Ele não tinha a menor condição de manter uma intercessão próxima com uma pessoa, ainda mais com uma relação de casamento e tudo. Ele acaba se casando de novo. Ele tem uma menina, uma filha desse segundo casamento dele. Mas, de novo, as coisas rapidamente se deterioram. Ele, mesmo tendo se tornado um escritor muito conhecido nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, a partir da década de 70, ele se torna um escritor renomado, né? Ele cria um personagem que, aliás, é ele mesmo, exatamente ele, impressionante como as semelhanças são, e com esse personagem ele cai na boa sorte da crítica e do público, e se torna um escritor renomado, o que muito antes, talvez alguns possam pensar que isso tenha ajudado a que ele se destacasse existencialmente. De forma alguma, isso destrói os pedaços que ainda restam em Charles Bukowski. O final dele é bastante triste, não é? Ele estava com câncer muito grave, e pneumonia, e as coisas vão se complicando, até que no início lá da década de 90, ele não tem mais como continuar. Bem, esse elemento historiográfico que eu coloquei a vocês, ele é colocado com perspectiva ao que vem agora. É esse trabalho que nós vamos ver agora, que mostra o elemento primordial que estamos tratando na aula. Fixação, observar o patamar a partir da base categorial. Há muitos textos do Charles Bukowski. Este que vou trabalhar com vocês é um dos clássicos, um dos textos que o tornou muito conhecido e que já mostra diretamente o que vamos ver. Então vejam, vamos aproximar bem quanto ao trabalho que estamos fazendo aqui. Uma pessoa está diante dos senhores, seja lá no hospital psiquiátrico em que vocês trabalham, na clínica de psicologia ou psicanálise, no consultório do filósofo clínico, ou no parque onde o filósofo clínico caminha e atende, na escola onde está o pedagogo, e vocês estão trabalhando a seguinte questão: qual é o patamar existencial, ou seja, elementos de autogenia, que essa pessoa apresenta a partir da base categorial dela. Vocês viram a base categorial aproximada de Charles Bukowski. Mencionei os elementos fundamentais da existência dele, que foram a família, depois os trabalhos, a condição do país dele e a condição pessoal dele. Isso, de maneira geral, constitui os grandes elementos da base categorial de Charles Bukowski. Bem, agora, se vamos considerar o que ele diz, e sabendo que o que ele diz é um espelho muito próximo daquilo que ele vive, como sabemos? Através desses elementos que acabamos de ver. Temos como fixar a base categorial, o patamar a partir desta base categorial? Bem, a resposta parece muito simples, muito óbvia e direta, e no entanto, temos alguns elementos que vão nos ajudar aqui, porque nos trazem desafios. Vamos ver então. Vou começar a ler uma das novelas clássicas dele. As novelas de Charles Bukowski, quase todas, são violentas, elas usam a linguagem coloquial e grosseira da época dele, que se falava naqueles pubs que tem perto dos postos de gasolina, que se falava na região portuária, que se falava nas rodoviárias. É ali que ele vai ambientar, que aliás era o lugar onde ele costumava transitar. Vamos ver então. Aliás, quase todos os textos dele também são autobiográficos, independente do personagem que ele vai colocar. Eu estava sentado em um bar na Avenida Western. Era perto da meia-noite e estava metido em uma das minhas habituais confusões. Quero dizer, você sabe, nada dá certo. As mulheres, os trabalhos, a falta de trabalhos, o tempo, os cães. Por fim, você simplesmente senta em uma espécie de estado de transe e espera, como se estivesse no banco da parada de ônibus, aguardando a morte. Notem, a partir do elemento historiográfico que eu construí para os senhores, como ilustração, agora quando eu chego ao texto, vejam como, observem como esses elementos se coadunam, como eles se conciliam e como faz sentido, e como provavelmente os senhores até já constroem imageticamente esses princípios de onde provavelmente está, em que patamar estrutural se encontra esta estrutura de pensamento. Claro, por aproximação, não por exatidão, e sabemos todas aquelas complexidades, não é? De elementos que se diluem, que se reparam, que se dissociam. Vocês têm uma longa caminhada sobre esses elementos complexos, então não preciso me ater a eles. Mas observem como já fica bem mais fluente, bem mais fluido. Nós não estamos aqui apalpando, nós já temos uma visão nítida e muito próxima desses elementos. Bem, ele prossegue, ele já alinhava então os problemas, vejam o que aparece nos conteúdos dele. Bem, estava sentado lá e então chega essa mulher, com cabelo preto e longo, bom corpo, olhos castanhos, olhos tristes. Não me virei para olhá-la, ignorei-a, e mesmo ela tendo sentado no banco ao lado do meu, quando havia uma dúzia de outros lugares vagos. Na verdade, éramos os únicos no bar, exceto pelo balconista. Ela pediu um vinho seco e depois me perguntou o que eu estava bebendo. Scotch com água, respondi. Dê-lhe um scotch com água, ela disse ao balconista. Bem, isso era incomum. Ela abriu a bolsa, removeu uma pequena gaiola de arame e tirou algumas pequenas e as colocou no balcão. Tinham todos aproximadamente 10 centímetros de altura e estavam vivos e bem vestidos. Havia quatro deles, dois homens, duas mulheres. Fazem desses agora, ela disse. São muito caros. Custaram quase $2.000 cada um quando comprei. Agora estão chegando aos $2.400. Nem sei como são feitos, mas provavelmente é coisa fora da lei. As pessoas em miniatura estavam caminhando por cima do balcão. Repentinamente, um dos pequenos homens deu um tapa na cara de uma das mulheres. Sua vagabunda, ele disse. Já chega. Não, Jorge, você não pode, ela gritou. Eu te amo. Vou te matar, tenho que ter você. Não me importo, disse o pequeno sujeito, e puxou um cigarrinho e o acendeu. Tenho direito de viver. Deixa eu fazer um pequeno... uma pequena pausa aqui. Quer dizer, então, que essa senhora sentou ao lado dele, essa moça, também pediu um scotch que ele estava bebendo, e tirou de dentro da bolsa dela uma pequena gaiolinha de arame, né? É isso que ele nos contou. Abriu essa gaiolinha e dentro dessa gaiolinha saíram pequenas pessoas que estavam caminhando sobre o balcão. Muito bem. O que fazem? Observem as vizinhanças. Observem que em elementos autogênicos, quando estamos tratando disso, fixações de patamares, as vizinhanças ocupam essas correspondências. Esses vizinhos que conversam, eles conversam por base de composição. Composição. É muito raro que surja aqui um vizinho que destoie de todos eles. Por exemplo, que surja aqui um homem das cavernas com um tacape na mão no meio desse enredo. Muito improvável. Se surgir, ele vai ter que conversar, provavelmente, com estes vizinhos aqui que vocês foram apresentados no texto, de uma maneira que faça sentido, seja lá qual for ela, não é? Ou se ele colocar aqui uma criatura angelical com os mais divinos princípios para aquele padrão de época que vem e vai restabelecer uma série de coisas, ainda assim, de novo terá que entrar numa conversação com isso, e aí vocês sabem como funcionam esses elementos, não é? De composição, como eles, nós já fizemos longos e profundos estudos sobre essas movimentações verticais. Ele coloca aqui que ela tira da bolsa e ele faz um elemento surrealista, não é? Essas pessoas saídas de gaiola. Vejam o que acontece com essas pessoas pequenininhas que estão ali sobre a mesa. Olhem a natureza do diálogo. Olhem como os elementos cambiantes, os elementos que nós temos aqui desta base categorial, olhem a vizinhança. Não deixem perder essa perspectiva. Esses vizinhos, eles têm muitas afinidades, eles têm razão de ser para essa conversação. É como você está caminhando sobre um lindo campo verdejante. As coisas que você encontrar ali são vizinhos que se conversam dentro daquela base categorial, dentro daquele ecossistema. Com as exceções de praxe que os senhores bem conhecem, as transversalidades e outras questões dessa natureza, não é? Mesmo ele criando sonhos e devaneios, não é difícil para os senhores acompanhar. Não é difícil para vocês rastrearem o que uma EP que está numa base categorial, os elementos dela. Não é? Uma vez que você compreendeu, bom, essa estrutura de pensamento está, na maior parte das vezes, nesta base categorial. Às vezes ela se desloca um pouco para cá, um pouco para lá, mas a base categorial dela é esta. Isso dá aos senhores uma série de indícios, de propensões, de inclinações sobre esta estrutura de pensamento. Não se trata de uma exatidão na qual você poderá fazer previsões, não. Mas poderá fazer movimentos profiláticos importantes, poderá ter elementos de desdobramento importantes. Não é? Nessa cena que vocês estão vendo, dado tudo o que vimos até aqui, não é improvável isso que está acontecendo. Bate-boca, agressões físicas e que tudo termine dessa natureza. É muito improvável que aqui aconteça um amor romântico do século XVII, XVIII e XIX e que vá mostrar que é uma remissão de tudo isso. Muito improvável. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colaborar com as reflexões, com os aprofundamentos, antes de eu continuar com o trabalho. Vamos então a prosseguir os nossos trabalhos aqui dentro desse exame de o patamar existencial a partir de uma base categorial. Então ele disse que as pessoas em miniatura estavam caminhando por cima do balcão. Repentinamente, um daqueles homens deu um tapa na cara de uma das mulheres. E aí vocês lembram o que foi dito, né? E a mulher disse que o amava, queria ficar com ele, e ele respondeu para ela que não, que ele tinha direito de viver. Se você não a quer, disse outro sujeitinho, fico com ela, eu a amo. Ah, lembrem, queridos colegas que fazem o curso de práticas clínicas, quando alguém nesta base categorial diz eu a amo, que amor é este? Não é? Você, diante de uma afirmação como essa, pode olhar para um elemento de alta maturação, de alta base de desenvolvimento, mas é um amor que está fixado dentro desta base categorial. Portanto, ele vai corresponder aos outros fatores com os quais ele está relacionado. Lembram quando estudamos as verticalidades autogênicas? Uma pessoa que fale de um amor durante uma guerra civil provavelmente está falando de um amor extremamente tumultuado, né, dadas as contingências nas quais ele se insere. Outras vezes, se a pessoa fala de um amor numa época sublime, de paz e de desenvolvimento e outros elementos literários de bem pouca densidade, já se trata de um amor afinidade, já é uma outra composição. Aqui, esse sujeitinho que se meteu e dizendo: se você não a quer, eu fico com ela, eu a amo. Por favor, não deixem perder as referências de onde ele está falando, como ele está falando, a que se refere isso. Dependendo do grau de profundidade que os senhores tiverem disso que estamos tratando, ou seja, do elemento da EP no patamar dela, a partir de uma base categorial, vocês já têm de antemão uma série de indícios existenciais que possibilitam um aprimoramento e um aprofundamento muito importante do trabalho e sim da busca da individualidade, da singularidade, desde que nos traz esses dados. Mas eu não quero você, Marty. Estou apaixonada pelo Jorge. Mas ele é um idiota, Ana, um idiota completo. Eu sei, mas eu amo de qualquer forma. O idiotinha caminhou pelo balcão e beijou a outra mulherzinha. Estou com um triângulo amoroso em andamento, disse a mulher que havia me pagado uma bebida. Esses que você vê são Marty e Jorge, e Ana e Ruth. Jorge vai se dar mal, muito mal. Marty é meio quadrado, sabe? Bom, então ela apresentou aqueles quatro que estavam ali: Marty, Jorge, Ana e Ruth. Não é triste ver tudo isso? Qual é o seu nome? Down, meu nome é Down. É um nome terrível, mas o que é o que as mães fazem com as suas crianças às vezes. E o meu é Hank, mas não é triste. Não, não é triste observar isso tudo. Eu não tive muita sorte com os meus próprios amores. Péssima sorte, aliás. Passo o mesmo com todos nós. Parece que sim. De qualquer forma, comprei essas pessoinhas aí e agora fico olhando-as. É como ter e não ter esses problemas. Mas fico muito excitada quando começam a fazer amor. É aí que fica difícil. O quê? São excitantes? Sim, são muito, muito excitantes. Meu Deus, me deixam louca. Por que você não os obriga a fazer sexo, então? Quero dizer, agora, ficaremos olhando todos. Não, não se pode forçá-los. Tem de fazer por conta própria. E com que frequência isso acontece? Ele perguntou. Oh, eles são bem bons. 4 ou 5 vezes por semana. Os pequeninos estavam caminhando pelo balcão. Vejam, eles estavam caminhando e ouvindo esse diálogo que estava sendo tratado a respeito deles. Como se eles fossem coisas. Como se eles não significassem. Como se fossem animais amestrados daqueles da década de 40, 50. Hoje, com as leis ambientais e com o aparente desenvolvimento da humanidade, coisas assim já são, né, tidas como de terrível gosto. Naquela época, não. E ele coloca o ser humano nesta categoria, né, numa categoria de manipulação completa, de coisificação total. Mas esses que assim procedem, lembrem, já são coisificados. Esses que ali bebem naquele balcão e que assim fazem com relação a esses, essas pessoinhas, como ela disse, eles já são pessoinhas. De uma outra ordem, de uma outra natureza. Bukowski só desloca os elementos para que possamos vê-los numa brutalidade, numa segunda face. Os pequeninos estavam caminhando pelo balcão. Escute, disse Marty, me dê uma chance. Apenas uma chance, Ana. Não, disse Ana, meu coração pertence ao Jorge. Não pode ser de nenhuma outra maneira. Jorge, né, neste momento, estava beijando Ruth, apalpando seus peitos. Ruth estava ficando excitada. Aí aqueles que estão observando do balcão, não é? Diz, Ruth está ficando excitada. Eu disse a Dawn. Está, está mesmo. Eu também estava ficando. Agarrei Dawn e a beijei. Escute, ela disse. Não gosto que eles façam sexo em público. Vou levá-los para casa e colocá-los para transar. Mas, aí não poderei olhar? Bem, você pode vir comigo. Tudo bem, respondi, vamos lá. Acabei minha bebida e saímos juntos. Ela carregava as criaturas em uma pequena gaiola de arame. Entramos no carro dela e colocamos o pessoal entre nós, no banco da frente. Olhei para Dawn. Era realmente jovem e bonita. Parecia ser boa também por dentro. Como podia ter fracassado com os homens? Há tantas maneiras de as coisas a saírem erradas. Os 4 pequenos custaram a ela 8.000. Tudo isso para se afastar de relacionamentos e, na verdade, não se afastar de relacionamentos. Bem, vou repetir o que ele colocou. Tudo isso para se afastar de relacionamentos e, na verdade, não se afastar de relacionamentos. O Bukowski, quando olhava para a nossa sociedade na década de 40, na década de 50, na década de 60, ele não via que os nossos melhores princípios pudessem nos salvar da nossa miserabilidade, do nosso sofrimento, não é, de algo que não tínhamos como nos furtar a viver. O que se chamava aqui de aspectos humanos, ele colocava quase sempre sobre essa caricatura, né, da brutalidade, do fracasso das relações. Mas não pensem, por favor, que isso se traduz numa superficialidade. Nesses contatos efêmeros, brutos, quase sempre regados a álcool, a palavras chulas, a movimentos bruscos, em neles, o Bukowski, no espetáculo cênico que ele monta, existencial, ele emprestava aí uma profunda identidade, profunda. Tanto é que pelo menos duas gerações puderam se identificar muito, muito proximamente dele. A geração Beat entendeu profundamente o que o Bukowski estava querendo dizer. Profundamente. Ela parece ter vivido essas palavras de uma maneira muito grande, mas ela optou por um outro caminho. Um caminho que levaria as gerações hippies, gerações de paz e amor e outras coisas, não o caminho que ele estava aqui colocando. Para ele, nós não teríamos saída nessa nossa existência das nossas coisas. Muito se escreveu, viu, sobre essas quatro pessoinhas aqui que vocês estão conhecendo agora. Elas são bem conhecidas e há muitas interpretações em torno delas. Bem, aí ele diz, tudo isso para se afastar de relacionamentos e, na verdade, não se afastar de relacionamentos. A casa era perto dos morros, um lugar com uma aparência agradável. Descemos do carro, caminhamos até a porta, segurei a gaiola com os pequenos enquanto ela abria a porta. Ouvi Newman, Randy Newman, semana passada. Ele não está ótimo? Ela perguntou. Sim, ele é ótimo. Entramos na sala e Dawn tirou os pequenos da gaiola e os colocou em uma mesinha. Então caminhou até a cozinha, abriu o refrigerador, pegou uma garrafa de vinho, trouxe dois copos. Perdão, ela disse, mas você parece um pouco louco. O que é que você faz, hein? Sou escritor. E irá escrever sobre isso que está acontecendo aqui? Ninguém jamais vai acreditar, mas eu vou escrever. Olha, disse Dawn, Jorge tirou as calcinhas de Ruth. Ele está enfiando os dedos dela. Você quer gelo? Sim, estava fazendo isso. Não, não, sem gelo. Puro, está ótimo. Não sei o que acontece, disse Dawn, mas fico realmente excitada quando os observo. Talvez seja porque são tão pequenos. Realmente me excita. Entendo o que você quer dizer. Olhe o que o Jorge está fazendo com ela. É mesmo. Olhe para eles. Deus do céu. Agarrei Dawn. Ficamos ali em pé nos beijando. Enquanto isso, seus olhos iam nos meus, para eles e novamente para os meus. O pequeno Marty e a pequena Ana também estavam olhando. Olhe, disse Marty, eles vão transar. Nós bem que podíamos fazer isso também. Até os grandes vão fazer isso. Olhe para eles. Vejam, os pequeninhos estavam falando agora com relação a eles, grandes. Observem que agora os critérios de coisificação se esparramam. Aqueles que antes coisificavam os pequeninhos são pelos pequenos coisificados. Aquilo que servia como elemento de manipulação também é manipulado. Vou colocar aqui no mudo porque está vazando para a gravação. Só um pouquinho, por favor. Ok. Pronto. Prosseguindo então, aquilo que era instrumento de manipulação de um lado, aquilo que é manipulado manipula os manipuladores. Nessa altura, é muito improvável que os senhores tenham dúvidas que excedem, claro, aquelas que nós utilizamos, né, que são rotineiras nos nossos exames de clínica, com relação ao patamar existencial desta estrutura de pensamento, onde ela está indexada na base categorial que ela pertence. Quais as possibilidades segundo essa base categorial? Imaginem conversar sobre verticalidade como estrutura de pensamento que se apresenta assim. Que verticalidade é possível? Não é? E se é possível, para qual elemento? Para uma verticalidade maior? Para uma verticalidade menor? Há elementos de transversalidade que podem, numa situação tão grotesca, tão bruta, para os padrões de época, há elementos de transversalidade que podem ter inserção e profundidade? Muito provavelmente aqui ocorrem os deslocamentos horizontais. Lembrem que as grandes terapêuticas, os grandes terapeutas desta época, nós estamos falando de uma década que viu do lado das psicologias o ápice da psicanálise começaria exatamente por aí, né? A partir da década de 30, numa elevação continuada. Nós veríamos também por volta deste período a elevação do pensamento de existencialistas, dos grandes existencialistas do século passado. Estes homens não buscavam coisas como transcendência, não buscavam coisas como a libertação de uma base categorial, eles buscavam resoluções nas bases categoriais. Os grandes filósofos, os grandes terapeutas desta época buscavam elementos que trabalhassem as CPs dentro das bases categoriais. Falar em uma elevação e ultrapassar elementos por patamares autogênicos, ultrapassar elementos dessa base categorial, seria dado por esses terapeutas como uma grande utopia. Eles já respondiam dentro dessa época. Então, com um EP como essa que estamos vendo nesta obra, que é espelho da obra de Charles Bukowski, o que seria proposto em casos assim? Trabalhar ferramentas mecânicas, não é? Trabalhar coisas como bases categoriais, como esquemas resolutivos, argumentações derivadas, elementos que fizessem com que esse homem retornasse até as dores originais que ele viveu lá com os pais, com a mudança de um país para outro, com um período de pós-guerra truncado e difícil, e lá ver como seria possível a ele caminhar. Ou seja, os próprios recursos eram bastante precários. Você ouviu isso? Perguntei a Adão. Eles disseram, os pequeninos, que nós também vamos transar, é verdade? Espero que sim, disse Adão. Levei-a para o sofá e levantei o vestido acima da cintura. Beijei o pescoço. Eu te amo, eu disse. Mesmo? Ama? Sim, de alguma forma sim, eu amo. Tudo bem, disse Ana. Disse a pequenina Ana ali sobre a mesinha ao pequeno Marte. Também podemos fazer o mesmo, mesmo que eu não ame você. Eles se abraçaram no meio da mesinha. Eu já tinha tirado a calcinha de Down e havia todo aquele contexto. Marte se aproximava de Ana. Estava acontecendo então por toda a parte. E eu tive a ideia de que todas as pessoas do mundo estavam fazendo o mesmo. E então eu esqueci do resto do mundo. De alguma forma, fomos para o quarto. Então fiquei com Down. Quando ela saiu depois para o banheiro, eu estava lendo uma história muito idiota na Playboy. Foi tão bom, ela disse. O prazer foi meu, respondi. Ela voltou para a cama, pus a revista de lado. Acha que daremos certo juntos? Ela perguntou. O que você quer dizer? Acha que vamos conseguir ficar juntos por algum tempo? Ah, não sei. Coisas acontecem. O começo é sempre mais fácil. Que diálogo é esse, meus caros colegas? Que diálogo surrealista parece, não? Para os nossos padrões de época, um elemento bastante hostil. Olha o que estão falando essas pessoas. Tiveram uma aproximação, mas de fato houve uma aproximação? Houve de fato uma intimidade? O próprio Bukowski não acreditava nisso. Tanto não acreditava que fez nessa descaracterização do ser humano, nesses pequeninos, fez com que eles parecessem animais, segundo aqueles padrões da época, de 40, 50, 60. E então, após ter feito isso, ficou mais fácil que esses pequeninos, essas pessoinhas, nos fizessem nós grandes também descaracterizados. Ficou muito mais visível, muito mais plástico essa visão da fatuidade, da falta, exatamente o que era a vida do Bukowski. Dificuldade completa de uma interseção profunda, essencial com outras pessoas. Imaginem, voltou do banho e perguntou, será que vão ficar juntos, etc e tal. Mas que conversa, afinal, o que é tudo isso que se passa? É a fatuidade? Isso é o aleatório? Bem, quando eles voltam até a sala, tem uma bagunça completa, um daqueles pequenininhos aleijou um outro, transformou um outro em eunuco. E eles ficam apavorados de ver uma cena dessas. Não é? Terrível, com toda a dramaturgia que encerra. Aí um deles diz, rápido, pegue papel higiênico, rápido, ele vai sangrar até morrer. E outro diz, esse filho da puta, disse a pequena Ana lá da mesinha, se não posso ter Jorge, ninguém mais terá. Marty, que estava ali do lado, disse, agora vocês duas serão minhas. Não, agora você tem que escolher uma de nós, disse Ana. Então, com qual vai ficar? Perguntou Ruth. Amo as duas, disse Marty. Nesse momento, elas olharam para Dawn e Dawn disse, olha, esse pequenininho parou de sangrar, mas ele está frio. Ela embrulhou Jorge em um lenço e o colocou sobre a borda da lareira. Quero dizer, seguiu Dawn falando, que se você acha que não daremos certo, eu nem vou insistir. Acho que amo você, Dawn. Olhe, ela disse, Marty está abraçando Rich. Vão transar de novo? Não sei, eles parecem excitados de novo. Dawn pegou a Ana e a colocou na gaiola de arame. Tudo isso acontecendo enquanto um daqueles pequenos estava gravemente ferido. Ali na lareira, podendo vir a morrer. E enquanto ele treme ali na lareira, frio, gelado, com um pequeno cobertorzinho, ela conversa tranquilamente lá com o sujeito, se vão ficar juntos, etc. e tal. Observem a relação de alteridade precária. Observem a circunscrição de mundo, a falência de valores, a ruptura interna. Observem que base categorial é essa. Que EP, as possibilidades de lidar com uma EP como esta. Bem. Deixe-me sair daqui. Vocês vão acabar matando esses dois. Deixe-me sair daqui. Jorge tremeu dentro de um lenço sobre a borda. Marty já estava com Ruth. Puxei Dawn para perto de mim. Ela era bonita, ela era jovem e era boa por dentro. Eu podia estar apaixonado novamente. Era possível. Nos beijamos. Olhei fundo em seus olhos. Então, emergi e comecei a correr. Eu sabia onde estava. Uma barata e uma águia faziam amor. O tempo era um idiota, com um banjo na mão. Continuei correndo. Seu cabelo longo caía sobre meu rosto. A pequena Ana gritava que iria matar todo mundo. Agitava-se na gaiola de arame. Eram 3 horas da manhã. Fim da breve e trágica e traumática visão de mundo que o Bukowski nos coloca nessa novela. Pulei algumas partes para tratarmos diretamente dos pontos aqui que envolvem os elementos da aula. Esse drama que ele descreve aqui, que para os elementos de desenvolvimento de uma época como a nossa, se traduzem no horror, no caos, não é? Se traduz naquilo que buscamos trabalhar e desenvolver numa sociedade para que elementos como estes, inclusive, possam ficar cada vez mais remotos e distantes. Trabalhamos isso na educação, trabalhamos isso na cultura, nos nossos consultórios. Bukowski nos atira o rosto e nos diz: isto acontece, isto é parte da base categorial, isto ocorre, e há milhões de pessoas vivenciando esse tipo de brutalidade, de coisificação, de descaracterização de humanos. Ele coloca de uma maneira muito bruta, não é? Alguns autores, como por exemplo Herbert Marcuse, que vimos em um dos nossos outros cursos, em obras como Eros e Civilização, ele nos pede: não vamos esconder essas criaturas que gente como Bukowski vai mostrar. Marcuse dizia: não, essas criaturas nos dão um contraste muito, muito violento, bruto, mas necessário para que possamos entender com maior profundidade o que ocorre. Não é? São os despojados, os desvalidos, os doentes, aqueles que a sociedade estrojeta, que ela repudia, que ela condena. Homens como Marcuse nos avisaram: esses também precisam ter voz, eles precisam ser ouvidos. Não podemos silenciar essas pessoas achando que resolvemos o problema existencial de uma época, de um mundo. É uma das lições muito difíceis em clínica. Entrar em ambientes, entrar em patamares existenciais como estes que os senhores viram aqui, exige do filósofo clínico um exercício de filosofia, não é? Um exercício de filosofia, para além do exercício da clínica. Ele, ao observar isso, ao trabalhar esses elementos, ao considerar os caminhos, ele, como filósofo, provavelmente terá suas elaborações, terá suas construções, não é? Vocês que acompanham os trabalhos há um bom tempo, lembram o que é colocado a vocês. Cuidado, não é assim que é dito a vocês? Prudência, na medida em que é possível, quando visitarem patamares, estruturas de pensamento em patamares muito distantes daqueles que vocês habitam. Não é? O contraste pode ser demasiado. Demasiado de várias naturezas, até para você poder voltar para o seu patamar existencial. Não é? Dependendo da interseção que é feita, há uma dificuldade muito grande. Se você vai a um lugar, por exemplo, você acha que é uma das suas inclinações existenciais trabalhar com pessoas que estão acamadas em hospitais, padecendo gravemente de dores crônicas, em cirurgias ablativas, etc. Bem, se você acha que consegue chegar aí, lidar no sentido do que é a sua proposta existencial, considere o quanto você pode, o quanto isso tem a ver com você, como essas interseções podem ser feitas. Não havendo condições, deixe que um colega seu possa fazer esse trabalho. Não é? Essa prudência é importante. Alguns estudiosos, quando começam seus estágios em filosofia clínica, pedem, né? Vocês são professores, vários de vocês, solicitam: olha, eu gostaria de trabalhar com tal grupo, com tal situação, com tal contexto existencial. E você que acompanhou a historiografia do seu aluno, às vezes ele foi seu partilhante, vê aí, se não uma impossibilidade, uma dificuldade muito grande. Que por vezes, como vamos informar? Não é? Dizer ao nosso aluno: olhe, eu não indico isso para você, como seu professor, como quem acompanha você, por favor, tente uma outra coisa, de outra natureza. Nem sempre nós seremos ouvidos, vocês sabem, e sabem também muitos dos desdobramentos em torno disso. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos aqui. Vocês observaram então a opinião do colega, sobre os cuidados, não é? Pois o Bukowski, ele viveu uma época, lembrem que terminada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos termina e rapidamente se torna a potência que já vinha sendo, né? Mas aprofunda sua predominância pelo mundo depois disso. Mas o Bukowski, a obra dele ganha relevância não apenas por conta disso. Logo em seguida, vocês que são filósofos, historiadores, também professores, vocês lembram o que viria logo a seguida, não é? O que aconteceu no Camboja, por exemplo, que o Khmer Vermelho, que era liderado por aquele, pelo Pol Pot, né? E com o apoio lá do Vietnã, faz um levante e começa então ali um dos episódios que devolveria aos Estados Unidos milhares de jovens extremamente mutilados em suas almas, em seus corações, em suas existências. Muitos e muitos deles se juntaram ao texto de Bukowski. Não diretamente, talvez nem tenham lido, mas se juntaram às páginas como personagens existenciais daquele mundo que agora eles entendiam, voltavam daquela maneira. Bukowski nos fala de um Camboja que aconteceu em plena Califórnia, dentro da família dele, dentro das relações familiares dele, e que ele não conserta mais, ele nem... Aliás, é de se perguntar se ele tinha qualquer intenção de consertar coisas assim, porque a maneira como ele constrói os textos dele é mais para testemunhar o que houve, para parodiar o que houve nessas situações trágicas, tremendas, de pessoas mutiladas de toda sorte. Esse é um dos dramas nos nossos consultórios de filosofia clínica, nos nossos dias. Numa época com tantos pensamentos mágicos, nós atendemos inúmeras pessoas fragmentadas por relações familiares, afetivas, estruturais, sociais, como essa que Bukowski já descrevia lá, a partir da década de 40, 50, 60 e 70. Tais criaturas nos chegam hoje, aditivadas por químicos, por fármacos, por benzodiazepinas, por coisas que mascaram ainda o que eles estão vivenciando. Não é simples a tarefa de um filósofo quando trabalha em clínica com questões como estas. Não é, como dissemos há pouco, para onde caminhar? O que fazer? Dentro dessa base categorial em que uma EP está estacionária, como esta que vimos, o que é possível? Não é? Se vamos entrar com os formulismos prontos, é preciso descobrir a identidade, é preciso a pessoa saber os problemas onde ela está inserida. Bom, ok. Qual é a perspectiva disso? Qual é o fundamento de uma tal afirmação? E se vamos descobrir a partir da própria estruturação da pessoa, ora, quais caminhos uma tal estruturação oferece? Observem que no texto do Bukowski vocês não têm a historicidade. Vocês têm a do Bukowski, cujo espelho a história que vocês acabaram de ver se passa. Vamos então trabalhar essa consideração que o colega acaba de aprofundar. O meu pensamento sobre isso já é bem conhecido de vocês e de outros colegas. Em filosofia clínica, eu acho importante irmos aos autores, aos fundamentos, e desde os cadernos, os prosaicos cadernos, lá eu cito, quando eu vou usar um autor, eu cito o autor, cito a obra, na esperança que meus colegas possam ir até eles e estudar. Isso dessas confusões em torno das categorias ocorre desde antes do estágio, desde antes do aluno estagiar. E uma das maneiras muito plácidas de termos um melhor posicionamento sobre isso é retornarmos a Aristóteles. Lembrem que no caderno, quando eu falo em categorias, Lá no caderno A, eu cito explicitamente, olha, e isso é um derivativo dos trabalhos aristotélicos kantianos. Então, nós precisamos, sim, ir até lá às categorias, ao livro Categorias de Aristóteles, não é? E lá começarmos desde o capítulo 1, daqueles 15 capítulos que ele vai nos apresentar, e nas quais ele vai falar das 10 categorias, vamos lá para o primeiro, não é? E é quando ele começa com as definições do capítulo 1. Já ali é muito importante os elementos que ele fala das três definições, muito importante. Depois, quando ele caminha lá no segundo capítulo, que é um dos capítulos que deveria ser lido e relido, quando ele faz aquelas distinções, né? Quando ele coloca, por exemplo, a combinação, ele coloca o conceito do homem. O homem ama, o homem se exercita, aqueles elementos que ele coloca como combinação, para que a gente saiba os diálogos que são estabelecidos entre a EP e a base categorial. Enfim, não é o nosso tema da nossa aula de hoje, não é? Quando ele vai entrar as categorias por gêneros, as diferenciações todas, bem, belo e tal. Poderíamos até em outro momento fazer um workshop sobre especificamente as categorias em Aristóteles, as categorias em filosofia clínica, não é? Para vermos como isso deriva, porque, de fato, há elementos. Se você vai considerar, bom, uma base categorial sem a EP, bom, mas em filosofia clínica, quando nós falamos uma estrutura de pensamento, nós falamos em relação, entre outras coisas, a uma base categorial. Pelo menos até chegarmos lá às ambientações sinonímicas, até o final das autogenias é assim, não é? A conversação se pauta assim. Eu sei que há elementos muito complexos nos quais nós não saberemos distinguir. Isso é da base categorial, isso é da estrutura de pensamento. Por vezes não saberemos. Saberemos até descrever o processo, por vezes, e não saberemos delimitá-lo. Isso ocorre, é parte das complexidades a que estamos. Afora que o fato de utilizarmos ainda elementos categoriais linguísticos de uma época como a nossa, que passa por várias movimentações, não é? Nós temos problemas, muitas vezes temos, o que não invalida esse elemento de aproximação para estudos. Em grande parte dos casos, vocês sabem, por exemplo, uma outra pessoa que viveu na mesma época, na mesma cidade que Bukowski, sabe, na década de 20, ali por 23, 24, 1923, 24, em Los Angeles. Uma família que morava no mesmo bairro onde que Bukowski morou. Também oriunda da Alemanha, como ele era oriundo da Alemanha, com a família dele. Pois essa pessoa, quando você vai considerar a historicidade delas, você encontra elementos de uma base categorial próximas de Bukowski, por exemplo, cidade em que viveu, escola em que estudou, como aprendeu álgebra, geometria, vários elementos em comum. E muitos elementos desta base categorial que um acessou e o outro não acessou. Por exemplo, Bukowski, já quando era garoto, já teve contato com álcool. Adolescente, ele já conhecia o álcool. E quando foi estudar jornalismo, então, nossa, não é? Já esse outro, que estava nessa mesma base categorial, apenas como elemento de paralelismo, nunca teve contato com álcool. Teve contato com o estudo do violino, que Bukowski nem sabia o que era. Teve contato com outras coisas. Vejam, dentro de uma mesma base categorial, nós temos inúmeros elementos, milhares, milhões, bilhões de elementos diferentes. Portanto, duas pessoas podem estar, aparentemente, em uma mesma base categorial e viverem coisas que mal têm contato uma com a outra. Isso é possível. Por isso, entre outras coisas, é que nós falamos dos deslocamentos da EP numa base horizontal, não numa base vertical, não numa base de transversalidade, Não é? Essa é uma das explicações para esse fenômeno. Várias vezes vocês já viram em semanas de estudos eu dizendo que a CP se deslocou horizontalmente, quer dizer, dentro de uma base categorial. Mudou de cidade, mudou de amigos, mudou de emprego, mas não mudou a verticalidade. Ela trocou a cidade por uma cidade sinônima, trocou os amigos que ela tinha numa cidade, que bebiam e batiam, lá na outra também bebem e batem. Quer dizer, não houve um deslocamento horizontal dentro da base categorial. Eu agradeço essa importante pergunta, colocação, e convido vocês a lerem a obra, né, de Categorias de Aristóteles e depois as críticas, as duas, em Kant, muito importante para nós termos aqui elementos de aprofundamento disso que estamos falando. Vou desligar o gravador para que coloquem outras considerações.